Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que pelo menos 50% das mulheres que possuem a SOP são obesas? Eu sou Alexandre Tempone e hoje vou conversar com Ana Luísa Lunardi, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Quais são os principais sintomas da Síndrome do Ovário Policístico?
Bom, os principais sintomas da Síndrome dos Ovários Policísticos é quando você tem uma irregularidade menstrual, né? Então a menstruação ela pode ficar com os períodos prolongados, então mulheres que menstruam com ciclos mais longos, a cada 45, 60 dias, ou mulheres que não menstruam com frequência, né? Então mulheres que menstruam uma vez, duas vezes, três vezes ao ano e passam vários meses sem menstruar. Além disso, a gente pode ter os sinais e os sintomas típicos desse excesso de hormônio androgênio, né, no corpo. Então, a mulher ela pode ter acne, né, muito importante, principalmente no rosto e nas costas. Ela pode ter também queda de cabelo, né, então a alopécia ou um afinamento dos cabelos, isso pode acontecer. E excesso de pelo pelo corpo, então pelo terminal, aquele pelo mais grosso mesmo, semelhante à barba, em regiões tipicamente masculinas. Então, na região do bigode, região de barba, no braço, na barriga acima e abaixo do umbigo, nas costas, que são regiões onde os homens têm pelo mais grosso, né? Então, isso também é anormal.
Entendi. E como a SOP afeta a fertilidade da mulher?
As pacientes, então, com síndrome dos ovários policísticos, elas podem cursar com infertilidade porque elas vão fazer alguns ciclos que elas não vão ovular, que são ciclos anovulatórios. Então, essas pacientes, se elas não ovulam, elas não vão conseguir engravidar, né? Mas não quer dizer que toda paciente com SOP, ela vai ter ciclos anovulatórios, né? Que muitas vezes é comum os médicos falarem, ah, não, você tem SOP, não precisa nem usar método contraceptivo porque você não engravida. E isso não é verdade. As pacientes podem ter ciclos ovulatórios e engravidarem até de maneira não planejada. Então, se ela não quer engravidar, ela tem que se prevenir. Mas se ela quer engravidar e ela está, por exemplo, sem ficar menstruada, né? Então, quer dizer, ela não está ovulando, a menstruação some por vários meses, essa mulher ela vai precisar ter um tratamento específico para ela que ela consiga ovular e engravidar. E é importante que sempre que uma mulher tenha dificuldade para engravidar e tenha o diagnóstico de SOP, apesar da gente saber que a SOP pode ser realmente uma causa da infertilidade, a gente sempre tem que pensar que pode ter outras causas associadas. Então é importante uma anamnese completa, o exame físico completo, avaliar se tem algum fator masculino, né? Avaliar se tem fator na trompa, então pesquisar a infertilidade, fazer ali uma propedêutica mínima para a gente ter certeza que é só mesmo o fator da ovulação.
Quais os riscos dessa síndrome a longo prazo?
Os riscos, né, associados com a síndrome dos ovários policísticos a longo prazo estão relacionados principalmente com os riscos da síndrome metabólica. Então, essas pacientes, elas podem ter, né, mais excesso de peso, obesidade, aumenta o risco cardiovascular, elas têm um risco aumentado de gordura, né, de doença gordurosa hepática, não relacionada com o álcool, né, então de ter gordura no fígado mesmo. Elas estão também um risco aumentado de intolerância à glicose, resistência à insulina, diabetes, né? Ao longo prazo, também o risco aumentado de câncer de endométrio. Então, essas pacientes elas têm que ser olhadas com muito cuidado e ter um seguimento ao longo da vida, sempre priorizando, enfatizando com elas a importância da mudança do estilo de vida.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Ana Lunardi. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar um pouco mais sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas nossas redes sociais, @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde, até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.